Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus.
Tudo bem aí? Glória a Deus por mais um domingo. Estamos juntos aqui, segundo domingo do mês. Lembrando que no domingo que vem, terceiro domingo do mês, o que vai acontecer? É culto de manhã. Se não colocou, não acontece para não... Tem muita coisa escrita lá, né? Domingo que vem, se você gosta de acordar cedo e ir para a igreja, vai realizar o seu sonho. Culto às 10 da manhã aqui. Se você prefere vir à tarde, também vai realizar o seu sonho. Porque nós vamos ter culto de manhã e de tarde domingo que vem. E o culto às 18 horas vai ser aquele culto cada um tem. Começamos esse ano, todo o terceiro domingo do mês, a fazer um culto diferente, um culto que é onde você não vai receber alguma coisa, você vem entregar alguma coisa. Então, se nada contra os nossos momentos que nós temos que receber, porque nós precisamos mesmo de receber oração, receber palavra, receber instrução, mas o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 26 é que quando vos reunis, cada um de vós tem. Portanto, alguma coisa a gente tem para dar. E nesse culto nós vamos tentar descobrir isso, o que Deus colocou no seu coração, que é para todo mundo. É um culto totalmente diferente, não tem essa estrutura aqui, não tem essa organização, não tem esses minutos contando, nem as escalas. É um culto que nós estamos aqui para aquilo que o Espírito Santo quiser fazer. Então, se você quiser experimentar, está convidado, domingo que vem às 18 horas, cada um tem. Culte. Cada um tem. Bom, este ano estamos começando também um propósito novo na igreja, o Foco 2019. Nós vamos falar um pouco sobre ele aqui. E eu vou aproveitar que nós temos hoje a presença ilustre do pastor Cornélio, que vocês já conheceram uma vez aqui, já veio, né? Aliás, era um culto da manhã quando ele veio aqui, né? E hoje ele está voltando novamente, o pastor Cornélio, ele é o responsável pelo Ministério da Bíblia Falada, e ele está colocando esse áudio da Bíblia, que depois você pode, inclusive, pegar a saída aqui, tem uma banquinha lá, com CDs, com a Bíblia Falada, e ele não tem preço. Como a Bíblia não tem preço, ele também não tem. Ou seja, você pega e dá a contribuição que você quiser. Então é uma oportunidade que você tem de levar a Bíblia e ouvir no seu carro, ouvir em qualquer lugar, a Bíblia falada. E ele também memorizou a Bíblia. Hoje ele vai participar do culto com a gente, mas como na hora do culto não vai dar para falar mais do que aquilo que nós combinamos, chamar o Cornélio aqui para falar um pouquinho sobre o ministério dele. Ele é pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Glória a Deus. Um irmão que tem andado conosco já há alguns anos e estamos juntos cada vez mais com a Bíblia JFA. Agora o áudio dele vai estar dentro da nossa Bíblia JFA. Então você vai poder ouvir a Bíblia com a voz do Cornélio, que é melhor do que a minha.
Meus irmãos, a paz do Senhor. Boa noite para todos. É muito bom estar aqui, porque vocês são gente muito querida. Desde o momento que nós, naquele domingo, né, eu achei pessoas tremendas aqui. Me lembro de um versículo que diz: digo aos santos que há na terra, que são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então, tenho muito prazer em estar aqui com vocês, pastor Paulo. Pastor Paulo também, e a cada um de vocês, meu muito obrigado. Bom, como o pastor Paulo falou, nosso trabalho é assim. Tem os CDs com todo o Novo Testamento, mas com capinhas diferentes. Então você, por exemplo, vai viajar, você dá essa aqui. Meu pai é o piloto. Dá para o piloto, dá para a aeromoça. Eu já separo uns 5, que é normalmente a tripulação, e entrego para a pessoa. Então, quebra-gelo. A capa é só um quebra-gelo. Você vai pegar um Uber, ou um Pop, ou um outro qualquer, você coloca, dá para ele o melhor aplicativo do mundo. Qual que é? Esse aqui. Aí ele Aí tem sempre um versículo. Se é um mineiro, aí você dá esse aqui, melhor que pão de queijo. Aí vai falar, não existe. Muito obrigado. Todo dia a gente fala muito obrigado, né? Nada como falar muito obrigado com um CD com todo o Novo Testamento. As pessoas perguntam, o que tem aqui? É sempre assim, é o Novo Testamento, só que com capas diferentes. Negócio fechado, para um fechamento de negócio. O melhor presente do mundo, já falei desse aqui. Meu vizinho é uma bênção. Quantos tem vizinho benção aqui? Deixa eu ver. Mas ele vai ser, se não é ainda, você entrega para ele. Meu vizinho é uma bênção. Esse aqui acho que vocês não vão precisar, não. Engarrafou, aproveite o tempo. Aqui vocês não têm esse problema. Tem de criança também, que é só histórias para criança. E é sempre assim, você vai pegar e vai levar. Mas tem uma caixinha lá para você deixar a sua oferta para a gente fazer mais. E a gente distribuir mais e mais a palavra de Deus. Então tá a caixinha lá, ninguém falou nada, que chato. Aí não tem problema, eu trouxe a maquininha. Você não me escapa. E por último tem esse aqui, esse eu vou falar a oferta que vocês vão fazer. É R$50 com todo o conteúdo da Bíblia. Eu memorizei, irmãos, mais de 20 livros da Bíblia, pela graça do Senhor. Mas eu fiz esse trabalho também. E nós estamos conversando, né, pastor? No sentido de trazer o curso de memorização da Bíblia. E o curso, ele é extensivo também para as pessoas que precisam fazer concurso, para estudos, enfim. As técnicas que eu uso para memorizar a Bíblia são as técnicas que você precisa para qualquer coisa. Então, no momento oportuno, nós vamos fazer as inscrições aqui. Quem sabe nós vamos reunir todas as igrejas, né? E vamos fazer esse curso ministrar para vocês. Finalizando, um dos textos que eu memorizei é o Salmo 119. Eu memorizei ele todo. E você pode falar o versículo, eu falo o número dele. Ou você fala o número, eu falo o versículo. Tá? Não vou fazer esse teste não, o pastor Paulo já sabe que nós fazemos isso, mas você pode fazer isso também, porque eu estou memorizando a Constituição Federal, só para mostrar que o método funciona para outras coisas também. Amém? Obrigado. Obrigado, pastor.
Glória a Deus. Então, oportunamente, numa data que você vai memorizar, nós vamos ter aqui um seminário de fim de semana, em que ele vai dar esse curso de memorização, que serve para a Bíblia e outras coisas também. Se você lê um negócio e não sabe mais, né? A pessoa, não sei se você é assim, que nem certas mulheres. Calma, que eu não falei ainda. Né? Mulher tem memória muito boa, né? Ela nunca esquece, quando você pisa no bola com ela, ela não esquece jamais, né? A memória é perfeita. Mas quando ela pergunta um telefone e você fala, ela guarda os três primeiros números. Então, às vezes você fala o número do telefone, qual que é mesmo? Então, há uma técnica para isso, você conseguir memorizar. Estava falando isso com ele, estava perguntando como é que funciona a técnica dele, né? Eu lembro que quando casei, era na época que tinha secretária eletrônica, lembra daquela época aqui? Tinha telefone fixo, negócio que hoje... E tinha secretária eletrônica, e o meu telefone de casa eu gravei uma mensagem. As pessoas, elas ficavam ligando para ouvir a mensagem. Porque eu falava assim, você ligou para 575-5351, 5 mais 2, 7 menos 2, 5. 5 menos 2, 3 menos 2, 1, 575-5351. Memorizei. Para mim funciona assim, eu preciso criar uma regra lógica que aí eu guardo o que está lá. Mas ele vai explicar melhor como é que você faz isso, como que você associa ideias, ele memoriza de acordo com o caminho que ele segue para ir da casa para o trabalho, de acordo com as ruas de Belo Horizonte, de acordo com os lugares, de acordo com o que está no guarda-roupa, você vai associando e vai guardando as coisas. Essa guarda-roupa, acho que as mulheres vão decorar muito a Bíblia. Então, vamos participar disso. Vai ser uma bênção. Amém? Muito bem. Falando em memória, você sabe qual que foi o foco 2018? Ide? Ah, ficou fácil, né? Ide fazer discípulos. O ano passado, nós escolhemos esse tema, que é um tema que tem a ver com evangelização e cuidado das vidas. Tem a ver com crescimento e com relacionamento. Ide e fazer discípulos. E aí, esse ano, que tema que nós escolhemos? Só que mudou, quer ver? Ó? Clica aí. Esse é o nosso novo banner 2019. Ide e fazer discípulos. Tem mais informação ali que você não vai conseguir ler. Quando o banner ficar pronto, você vai conseguir ver melhor. Mas o que basicamente mudou? Mudou que nós percebemos que o ano passado, apesar das pessoas gostarem, participarem, falarem, nós pregamos aqui em fevereiro sobre o tema aí de fazer discípulos, poucos foram e poucos discípulos foram feitos. Nós até como Butantã estabelecemos um alvo de batismos, né? Foram 50 batismos no ano, então foi um ano muito bom. O ano de 2018 foi o melhor ano da nossa igreja, nós crescemos, nós estabelecemos Biba, muito bem. Glória a Deus. Foi maravilhoso o ano. Financeiramente, nós tivemos um grande resultado nos grupos familiares, nas pequenas famílias, nos tudo. A igreja foi muito abençoada em 2018. Mas acho que dá para fazer muito mais em termos de crescimento. Então, como associação, todas as igrejas, nós estabelecemos para esse ano de 2019... Ide e fazer discípulos. E a gente entendeu que tem um segredo pelo qual esse ide e fazer discípulos não funcionou. Então, nós dividimos em três pedaços, que é aquela parte azul, aquela parte amarela e a parte vermelha do ide. Então, aquele i em azul vocês não estão vendo azul ali? Vermelho? Ah, mas é que eu sou daltônico. Verde e vermelho a gente troca. Não, pensei que você estava falando verde e azul. Tá ligado, mas... Muito bem. Aquela parte azul ali, do I, é seja cheio do Espírito Santo. E isso faltou falar o ano passado. Porque não é apenas ir pregar. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para poder fazer isso, para funcionar. Então nós acrescentamos isso esse ano aqui. Cheios do Espírito Santo. Aí o amarelo é evangelize com ousadia. E esse vermelho, que alguns aí veem como verde, é... Cuide das vidas. Cheio do Espírito Santo. Evangelize. Cuide das vidas. Então... Vai para o próximo, dá o clique aí. Foco 2019, ide fazer. Primeiro passo, clica aí de novo. Encher. Encher do Espírito. E nós entendemos que se você não tiver capacitado pelo Espírito Santo para poder fazer o resto, vira uma obrigação. Vira um tema que está escrito, mas não está no teu coração. Vira um objetivo impossível. Que é o segundo passo, evangelizar. E ainda que a gente evangelize, não adianta evangelizar. Ontem nós tivemos mais uma edição do bailinho, né? Bailinho começou aí com pessoas da nossa igreja, outras três igrejas, durante 2017, 2018, cresceu muito, chegou aí, sei lá, ontem tinha mais de 3 mil lá. Para aqueles que enxergam verde, 3.900. Vamos ficar. 3.900 é mais que 3.000. Então, vamos lá. Benção. Agora, desses 3.000, tem 2.000 para o Lalau, que são clientes de outras igrejas. Então atraiu atenção. Mas também tem lá centenas e centenas que não são de igreja nenhuma. Ou que já foram em outros bailinhos, continuam indo, mas também continuam não frequentando a igreja. A gente frequenta a igreja do bailinho. Então, o que adianta você evangelizar se a pessoa não permanecer? Porque a Bíblia fala, quero que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Porque não adianta dar o fruto e não permanecer. E para permanecer, você tem que cuidar, você tem que discipular, evangelizar, discipular. O terceiro passo é tratar, relacionar, cuidar. Então, se nós não tivermos um relacionamento que retém as pessoas, não adianta captar e jogar fora. E a igreja do século XXI, ela tem essa característica. Muitos entram pela porta da frente, muitos saem pela porta do fundo. E ela vai reciclando gente, mas não vai retendo. E vai chegar um momento em que ela vai parar de captar, que é o que já acontece na igreja da Europa. Então, quando a gente vai lá na Europa visitar as igrejas, só tem velho. O jovem não vai mais. As pessoas da sociedade não enxergam a igreja como uma solução. Aqui no Brasil, eles ainda enxergam. Mas quando elas vêm para a igreja, elas se decepcionam. Então, elas se esterilizam. E por isso, a Europa está um tempo na frente daquilo que está acontecendo no mundo inteiro, que é uma sociedade pós-cristã. Tem uma tradição, mas não tem uma vida. Nós, no Brasil, ainda temos alguns anos de captação. A pergunta é, estamos retendo? Estamos nos relacionando? Estamos entendendo para que existe uma igreja? Eu te preparei um material, eu vou falar depois, é um assunto por si só interessante, sobre o que é uma pequena família. E como que isso funciona, comparando com o nosso corpo, o corpo de Cristo, o nosso corpo. E a parte mais importante é a parte de reter. Porque você pode pensar, para viver é importantíssimo respirar. Claro, sem oxigênio você não vive. É importantíssimo beber água. Ninguém passa 3 dias sem água. Você morre de sede, desidrata. É importantíssimo comer. E então você pode imaginar que se tiver oxigênio, tiver água e tiver comida, está feito na vida. Mas você não existe para isso. E essas coisas são apenas o insumo, a matéria-prima, a razão pela qual Deus te colocou aqui. Então, quando você respira o oxigênio, na verdade você está enchendo o seu corpo de combustível para queimar. Porque o oxigênio é o que faz parte, o comburente da combustão. Ele vai quebrar as energias lá do alimento e vai transformar aquele alimento que você come, a água que você bebe, em energia que constrói o seu corpo. E você então vai ter uma estrutura que vai transformar alface e boi, o porco, em homenagem ao ano chinês, alface e porco em gente. É um mistério, é um milagre. Tudo bem. Leite também. E aí, com essa comida, você... E onde é a máquina que transforma comida em você? Não é a sua boca que mastiga, não é o seu esôfago que leva o alimento para o estômago, que quebra toda aquela estrutura com o suco gástrico, não é nenhum outro lado do corpo, a não ser o intestino, onde aquilo que está de fora vira você. Então, há um mistério no corpo de Cristo em que quando você se relaciona, não para sociabilidade, não para diversão, não para ganhar dinheiro e ter interesses em encontrar alguém que vai te ajudar, mas quando você se relaciona funcionalmente, quando você trabalha junto, existe uma transformação na sociedade. Esse é o discipular e o relacionar. Nós vamos gastar o segundo semestre em cima disso. Então, irmãos, neste ano nós temos 3 etapas para cumprir o nosso foco 2019, para chegar em dezembro e falar: atingimos a meta, alcançamos o resultado. E o primeiro deles é encher-se do Espírito Santo. Clica no próximo aí. Primeiro passo é encher-se do Espírito Santo. Já falei, isso é importante para que você consiga fazer os outros. Mas eu quero explicar melhor isso. E nos próximos 2 domingos, nós vamos bater nessa tecla aqui. O que é encher do Espírito Santo? O tema que nós usamos no ano passado foi de Mateus 28, que fala da grande comissão, né? E batizando, ensinando a todos. Mas o que nós queremos ler agora é o que aconteceu depois da grande comissão. Então, se você vai lá em Atos, abre a sua Bíblia aí. Atos 1. Ó, melhorou. Atos 1. Atos, como o nome diz, é o livro que conta o que aconteceu, a ação, os atos dos apóstolos. O que depois de Jesus ter ido embora, eles fizeram. Então ele começa, Lucas, que escreveu esse livro, escreveu para um amigo dele, Teófilo. Teófilo quer dizer amigo de Deus. Então ele escreveu para o Teófilo, primeiro o Evangelho de Lucas, onde ele contou toda a história de Jesus, desde que ele nasceu até que ele morreu, e na continuação, o que aconteceu com a igreja depois. Então ele fala assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então aqui Jesus está falando para os discípulos, depois que ele ressuscitou, aquela confusão em Jerusalém. Vocês lembram aqueles discípulos do caminho de Emaús? Estavam andando lá, desanimados, Jesus apareceu para eles. O que aconteceu? Vocês estão tristes? Ah, aconteceu tanta coisa. Você é estrangeiro, você não sabe, todo mundo fala nisso. Nós crimos num homem maravilhoso, ele chegou, falou coisas incríveis, fez milagres, ele abriu nossos olhos, ele é o Filho de Deus, Salvador, e ele ia ser o Messias. Mas pegaram ele. Os judeus e os romanos se juntaram e ele foi morto. E já faz 3 dias que ele morreu. O sonho acabou. Então Jesus, ele encontrou esse tipo de situação. Quando você deseja muito algo, mas aquilo não acontece. E você fala: ah, que pena, será tão bom se fosse verdade. Este evangelho que nós pregamos hoje, que está sendo escandalizado por muitos, traz esse tipo de pensamento para a vida de vocês, de pessoas aí. Olha, seria tão bom se a igreja fosse verdadeira, né? Se as pessoas se amassem. Eu achei que o negócio era tão bonito, mas depois eu descobri que, na verdade, é tudo interesse, é tudo dinheiro, é tudo rolo. Ah, não, não quero saber disso. E uma frase que já ouvi muito, né? Ah, os meus amigos no mundo são melhores que os meus amigos na igreja. No mundo eu encontrei. E a pessoa que fala isso, ela fala o contrário do que Jesus disse. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, você tem que crer que é melhor aqui do que lá fora. Você tem que crer que a igreja transforma mais do que uma associação, um clube ou um governo. Que ela apoia, que ela ajuda. E que as pessoas que estão aqui podem também, como você, fazer algo que mude a vida de todos, não apenas a vida própria. esses discípulos estavam assim, totalmente desanimados. Totalmente desiludidos dos seus sonhos. E estavam culpando pessoas. Que é humano. Afinal de contas, o Judas tinha vivido com eles esses 3 anos. E foi o cara que entregou Jesus. Eles podiam estar pensando, poxa, eu percebi que tinha alguma coisa estranha naquele cara. Bem que eu notei. Imagina o Pedro lembrando da última ceia. Quando Jesus falou, um de vocês vai me trair. Ele, quem? Aí Pedro foi lá para o João e falou, João, você que é o queridinho aí do Jesus, tudo que ele conta para você o segredo, tá lá, vai lá, faz um dengo. Chega para Jesus e fala, quem, Jesus? Aí o João foi lá, colocou o seu rosto, a cabeça no peito de Jesus, falou, e Jesus, que isso? E aí ele falou, aquele que eu pegar o bocado, esse vai ser. E o Judas apareceu. Aí depois eu pensando, caramba, se a gente tivesse matado aquele cara. Será que eles não pensaram isso? Se a gente tivesse dado um jeito, ia ter acabado com a raça dele. Quantas pessoas não falam, se tivesse a chance de pegar o Hitler quando era criancinha, estrangular ele? Nossa, você viu? Esse pensamento muita gente tem. Você vai matar uma criança? Não, mas se você souber que essa criança no futuro vai matar 6 milhões de judeus, você não assassinaria ele? Ah, assassinaria. A maioria das pessoas falam isso. Havia um plano de Deus. Jesus permitiu o Judas. Ele traiu. E aí então, aqueles homens estavam confiantes, achando que tinham encontrado o lugar certo, que estavam lá discutindo quem ia ficar para a esquerda, quem ia ficar para a direita, quem ia ser ministro da fazenda, quem ia ser ministro do planejamento, quem que ia presidente da Petrobras. Estava todo mundo dividindo já os cargos no céu. De repente o rei morre. E vem uma sensação de perdi meu tempo e o meu latim. Expressão que, obviamente, eles não falavam porque eles falavam aramaico. E aí, então, Jesus fala, aparece para alguns duvidam, outros não acreditam, e 120 pessoas se reúnem num cenáculo. E quando eles se reúnem naquele cenáculo, eles estão em obediência a Jesus, mas eles também estão fugindo da perseguição. Porque não parou ali. Os judeus estavam atrás de quem eram os seguidores. Vocês lembram o Pedro negando a Jesus? Ele estava lá vendo tudo acontecer, Jesus não tinha morrido ainda, mas as pessoas falavam, ah, esse cara é dele, esse cara... Não sou. É sim, eu vi você. 3 vezes ele negou. E a terceira para uma serva, uma mulher, falou, você é um galileu também, você está com ele, eu sei que eu lembro disso, ó, o seu linguajar aí, até o seu sotaque. Você é daquele time. E ele começou a praguejar, a blasfemar, e a dizer, mulher, que loucura, eu não sou. Ele mentiu descaradamente. Xingou a mulher. Medo. Medo do que significaria aquela repressão. Esses homens medrosos, esses homens desesperançados, esses homens sem noção do que fazer, se juntaram naquele cenáculo. Esperando o que ia acontecer. E Jesus, continuando o capítulo 1 aqui, antes dele ir embora, né, falou, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Portanto, já deixo um recado aqui, quando alguém falar que vai acontecer, Jesus vai voltar, o fim do mundo está próximo, os maias disseram, Nostradamus avisou. Se a pessoa marcar uma data, você tem certeza, não é? Se ele falar que está chegando, sei o que, até dá para ouvir a teoria do fulano lá. Mas se ele falar é o ano tal, bom, já sei que não é. Por quê? Porque ninguém sabe os tempos que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Últimas palavras de Jesus. Vocês vão receber poder. Então aqui, eu não vou ler, mas ele já no final de João, só tinha feito isso, ele já tinha dado conhecimento. Soprou sobre eles o entendimento para compreender as Escrituras. Então eles tinham conhecimento. Eles tinham experiência de 3 anos andando com Jesus e vendo o que ele tinha feito. É como uma faculdade. Você fica 3 anos estudando, tinha um diploma. Mas eles não tinham o quê? Autoridade. Poder. Convicção. Então eles voltaram para Jerusalém e subiram para o cenáculo. Versículo 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Orando. 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 Quando você não sabe o que fazer, o que você faz? Ora. Buscando o poder. Até que, no capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse é um texto aqui que é complicado, um monte de gente já tem muita briga com esse negócio, que era o dom de línguas. Eles estavam ali sentados naquele lugar, orando, e de repente apareceu um fogo, as línguas de fogo sobre cada um, e cada um começou a falar em outra língua. Essa é uma experiência pessoal, essa é uma experiência emocional, porque ela mexe com sua emoção, com seu corpo. Não é uma experiência racional. Não é uma aula em que você vai entender alguma coisa. Não é uma explicação, não é uma ordem, não é um comando. É uma experiência sobrenatural que você sente. O sentir é muito enganoso. Porque você sente uma coisa hoje, sente outra coisa amanhã. O que realmente fica com você é o que você entende. Romanos 12 fala que o nosso culto é um culto racional. Portanto, nós temos que entender, acreditar, aceitar e caminhar. É um processo. Mas você também é emoção. E a sua ousadia, a sua coragem, a sua vontade, elas têm a ver com a sua emoção. Eu lembro, uns anos atrás, eu fui com mais umas pessoas lá, num parque de diversões desse de montanhas-russas doidas, né? Você joga, sobe, pula, se lança. E tinha um lá que depois ficou até famoso aqui, que você subia num gancho assim, dentro de uma cápsula, ele te içava, ela puxava, era um só, né? Você subia aquele negócio, lá em cima ele te grudava lá, e aí então soltava e você descia, cada livre, né? Como se fosse um bungee jump assim, né? Aí aquela corda esticava e você segurava e tal. Aí ficou aquele negócio. Você vai? Eu vou. Se você for, eu vou. Eu vou. Aí o outro lá, se você for, eu vou. Estou te dizendo que eu vou. Então vamos. Você vai mesmo? Vou. Não tenho medo. Cheguei lá. É um processo. Bota a roupa, bota o casulo, sobe o zíper, não sei o quê. Vai, monta. Aí o outro me lá assim, acho que eu não vou. Não, esse negócio é calculado, tem engenharia, tá, né, tá aqui vendendo, não sei, não é seguro. Não, sabe-se lá, tal. Então tem uma razão que te diz, não vai acontecer nada. Mas tem uma emoção que fala, e se acontecer? Tem razão, você está pagando para a chance de acontecer uma coisa errada e você virar notícia de jornal. Se der errado, vai dar errado em grande estilo. Aí você vai. Vai subindo devagarzinho aquele negócio. E quando chega lá em cima, é você que aciona o botão para soltar o cabo. Então tem uma caixinha de som lá, um carinho fala: tudo certo aí, tudo bem? Estamos prontos, quando você quiser. Aí você clac e pá! Por que uma pessoa entra naquele negócio? Para sentir alguma coisa. Que não te leva a lugar nenhum, não te ensina nada, é só uma sensação. É adrenalina. E a vida tem adrenalina. Alguns fazem isso fazendo roleta russa aí, andando de carro em velocidade, outros vão num parque de diversões e fazem esse negócio lá. É o seu lado emoção que você precisa satisfazer. Sentir que você fez alguma coisa legal. Sentir o vento na cara, sentir aquela emoção do perigo. Isso faz parte das pessoas. Alguns falam, não, eu tenho a minha emoção, ficar sentado na poltrona, olhando. Outros já gostam mais de... Cada um é do jeito. E o Espírito Santo, ele conhece o seu jeito. Ele sabe como você funciona. Então deixa Deus tratar a sua vida, ele vai dar um dom de acordo com a sua característica. Agora, no caso aqui de Pentecostes, aquele dom foi dado para que aquelas pessoas que estavam ali medrosas, desesperançadas, desnorteadas, ganhassem fé, ganhassem ousadia, ganhassem autoridade e saíssem para cima. Então, quando aquela porta do cenáculo abriu, o que saiu dali foi gente que falou: é nós. Nós vamos ganhar. Deus está conosco. Acabou aquele medo. Então a função do Espírito Santo é encher você de autoridade e coragem. Que não basta só autoridade. Tem que ter coragem. Aliás, coragem e autoridade é um risco danado. Você fala lá: sai, Espírito. E o Espírito fala: aí, sai, quem é você? Né? Eu sou... Sigo aquele Jesus que Paulo serve. Eu conheço Jesus, conheço Paulo. Qual é o seu nome mesmo? Então, o cara tem coragem, mas não tinha autoridade. Aí tomou uma surra. Essa é a história dos filhos de Seva, que eram judeus que foram tentar expulsar um demônio lá sem ter a autoridade dos discípulos. Então, a autoridade, coragem. Mas você tem que ter coragem, porque senão não vai funcionar. E nós queremos falar sobre essa coragem domingo que vem. Então vai preparando aí, se acorda cedo, vem para cá, porque o tema é corajosos para fazer algo que nunca ninguém fez. O Espírito Santo vai te encher de coragem. Agora, outra coisa que o Espírito Santo faz, que aconteceu aqui com o dom de línguas, essas línguas entraram neles, começaram a falar em outras línguas e eles saíram. E aí vem: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Olha quanta língua tinha aqui nessa história. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Então, o poder do Espírito Santo, ele não apenas atua em você, dando coragem. Ele atua na pessoa que está ouvindo, dando temor. Porque ele que é um incrédulo, que é um gozador, que é um zombador, que é um insensível, quando ele olha aquilo e fala: espera lá, como é que isso aconteceu? Como é que Deus... O que está acontecendo aqui? Então abre o coração. É o poder do Espírito Santo. Então os dons existem para causar impacto na pessoa que recebe. E veja que eles não precisavam dos dons para pregar. Porque todas aquelas pessoas que estavam ali, todas essas nações que eu citei, eles sabiam falar aramaico, sabiam falar grego, que era o que estava acontecendo em Jerusalém. Eles não precisavam de ouvir na sua língua para serem evangelizados. A única função do dom foi despertar a fé neles. Como nós estamos ouvindo isso na nossa língua materna? E esse poder do Espírito Santo é importantíssimo, porque ele deixa a pessoa com a pulga atrás da orelha. Aí ele se abre. E como lá em Coríntios 14 fala, os segredos do seu coração são revelados e prostrantes declaram que Deus está nesse lugar. Incrédulos, que são os que não acreditam, e indoutos, que são os que não sabem. É a palavra de revelação, é a palavra de maravilha, é a palavra de autoridade. Você foi chamado para dar essa palavra. E daqui a duas semanas, nós vamos falar sobre isso. Então, domingo que vem, Espírito Santo te dando coragem de falar. No outro domingo, Espírito Santo derramando dons que vai causar temor na pessoa que vai ouvir. E quando essas duas coisas acontecerem, você vai ganhar todo mundo. Amém? Agora, para tudo isso acontecer, tem que ter o que você vai falar. A mensagem. Então, clica aí. Encher o Espírito Santo. Tem que ter uma boca que fala. Do outro lado, tem que ter um ouvido que ouve. Então, vai ter coragem para a boca que fala. Vai ter temor para a boca que ouve. No ouvido, tem uma mensagem. Pode clicar o resto aqui. Coragem de um lado, temor do outro. E a mensagem tem que ter conhecimento. E isso é o que nós fazemos como igreja cristã na família. Nós ensinamos você o conteúdo desta mensagem. Tem igreja que é cheia de boca, que tem muita coragem, não sabe o que fala. Então eles falam, 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 tem autoajuda, trará. Tem igreja que tem muita manifestação de poder, muito Espírito Santo, muito dom, tudo para crente. É um falando em língua para o outro. Eu tive minhas experiências fortíssimas, eu não vou contar que eu não tenho tempo aqui. Mas Deus falou comigo mesmo. Eu fui passar no Espírito Santo, olha, ele estava lá junto lá. Eu estava resolvido com esse assunto, falei, bom, Deus não quis me passar no Espírito Santo, ok. Não, passar no Espírito Santo não. Falar em línguas. Deus não quis me dar o dom de línguas, eu não tinha entendido por quê. Quando todos nós da igreja recebemos o Espírito Santo e fomos passados com o Espírito Santo, a gente falava em línguas. Eu não falava. Fiquei até complexado. Todo mundo aí, blá, 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 blá. Nada. Aí o cara, não, mas vai lá, glá, 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 glá. Não, glá, 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 não. Isso é dom de línguas dos anjos, ok. Das galinhas. Não funcionou. Falei, acho que eu não nasci para isso aqui mesmo. Muito racional, muito não sei o quê. Eu fui estudar em São Carlos. E lá Deus fez um milagre. Acontecia cada milagre, vocês não acreditam. Todo dia tinha um milagre diferente. E as pessoas me olhavam com aquela cara e disse, cara, você é um maluco, veio de algum outro planeta. As igrejas começaram a me chamar para pregar. Eu pregava na metodista, na batista, na presbiteriana. Aí um reverendo me chamou, vem cá. Está aqui, muito legal o que você está falando, mas até um pouquinho. Você é pentecostal? Falei, não. Que igreja você frequenta? Ah, igreja batista. Não tinha nem a nossa igreja naquela época. Foi antes de fundar a nossa igreja. Eu era membro de uma igreja batista aqui em São Paulo. Ah, igreja batista, sei. Você fala em línguas? Não. Ah, então tudo bem. Acho que o Espírito Santo estava preparando essa aqui, porque eu tinha uma vara. Quando falar que não falava em línguas, estava tudo garantido. E aí as pessoas eram bastante no Espírito Santo, todo mundo falava em língua, menos eu. Um dia na nossa igreja já existia Leni. É, então, já era a nossa igreja. Já estávamos nós aqui na Vila Mariana. Num culto lá, Deus me pegou. Eu comecei a falar em línguas contra a minha vontade. Vexame completo. Fiquei brigando com o pastor. O pastor pregando aqui, eu falando lá no meio do salão. Blá, 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 blá. E foi, voltou, orou, todo mundo. Saiu todo mundo embora, tal, continuei lá, não desligava. Deus tem um propósito em tudo. E você precisa dessas experiências. E se você quiser vir domingo que vem de manhã, nós vamos falar sobre esses assuntos aqui. Né? Quem veio terça-feira passada também, eu louvou com o pastor aqui. Foi muito legal, né? Terça-feira foi o gemer do Espírito Santo, né? Orando por nós, gemidos inexprimíveis. Então, estas coisas estão na vida espiritual. Mas no meio do caminho tem uma mensagem. E esta mensagem, ela é racional. E aproveitei que o Cornélio está aqui, eu vou fechar aqui a nossa palavra de hoje. Ele vai dar a mensagem que a igreja pregava lá em Atos, que aquelas pessoas ouviam. Então, os discípulos estavam cheios de fé pelo Espírito Santo que estava enchendo a vida deles. As pessoas que ouviam tinham temor por ver os sinais e maravilhas que aconteciam. Mas havia uma palavra que era dada. Vamos ouvir o que, que aquelas pessoas recebiam como mensagem da palavra de Deus. Então, vem aqui o nosso apóstolo.
Diácono.
Hoje ele é um diácono, vai falar sobre essa mensagem.
E você pode acompanhar Atos capítulo 7, a defesa de Estevão. Eu memorizei na versão revista e atualizada. Pode colocar a trilha. Bem baixinho. Bem baixinho. Isso, tá bom. E o texto diz assim: então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isso assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que agora vós habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão dali e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao oitavo dia. De Isaque procedeu Jacó, e dele os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito. E em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro que Abraão ali comprara dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: "Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros?" Mas o que agrediu o próximo o repeliu, dizendo: "Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio?" A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: "Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó." Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: "Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito." A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: "Quem te constituiu autoridade e juiz?" A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: "Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim." É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava, no Monte Sinai, com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: "Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que saiu da terra do Egito, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu." Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: "Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia." o tabernáculo do testemunho, estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei pelo ministério de anjos e não a guardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória do Senhor e Jesus que estava à sua direita e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Amém.
Nós vamos orar aqui. E nós queremos que você tenha essa autoridade que Estevão teve. Essa autoridade vinha da relação do Espírito Santo, mas vinha também do conhecimento da palavra. Vocês viram Cornélio aqui recitando um capítulo. O Estevão falou isso também de cor. Ele contou toda a história, desde o comecinho de Abraão, a constituição de Israel, os reis, Davi, os profetas, até falar: vocês mataram o Messias. Vocês perseguem o Espírito Santo como sempre fizeram. E agora era a palavra de autoridade de um homem diante de toda aquela culpa religiosa, sem nenhum medo, colocando ponto. Essa é a pregação do Evangelho. E quando começou a perseguição e Pedro e João foram presos no Sinédrio e libertos no dia seguinte com a expressa ordem de não pregar mais aquela palavra, a igreja estava orando Mas a igreja que estava orando lá em Atos 4 não era a igreja do cenáculo com medo do que ia acontecer. Era a igreja cheia do Espírito Santo dizendo: Senhor, olha o que eles estão fazendo. Como se levantaram contra nós e com o teu santo nome, o teu santo Cristo. E nos dá coragem e ousadia para continuar pregando a palavra, enquanto continua a manifestar seus dons e mistérios e milagres. E quando a igreja estava orando assim, o chão tremeu. E todos foram cheios do Espírito Santo. É isso que a igreja precisa fazer. Quando surgem os problemas, não é fugir. Quando surgem as perseguições, não é pedir que o poder de Deus destrua os inimigos. Mas é dizer: Senhor, dá-nos a ousadia de continuar falando. A mesma ousadia daqueles três jovens diante do rei, dizendo: se Deus vai nos livrar, nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: nós não vamos nos ajoelhar. Você precisa dessa ousadia para enfrentar os seus inimigos. E desse conhecimento para calar a boca dos fariseus. Porque se Estevão falasse qualquer coisa que não fosse verdadeira, ele seria colocado na hora em xeque. Mas quando ele falou a palavra de Deus, eles não tinham o que dizer. Então essa é a autoridade. E esse é o momento de definição com Deus. Você vai se omitir, você vai ficar no seu conforto, você vai ficar contemplando as coisas ou vai tomar uma posição de sair para fora e dizer: eu vou pregar, eu vou falar para o meu chefe, eu vou falar para a minha família, eu vou falar para o meu vizinho, eu vou colocar o dedo na ferida, eu não vou dizer que é assim mesmo, eu vou dizer que pode ser diferente, eu serei o novo e não o velho. Eu vou fazer parte da igreja que eu acredito e não da igreja que eu vejo. Essa é a sua alternativa. E essa é uma opção. E se você quiser isso, o Espírito Santo está aí para te dar poder e autoridade. E para manifestar os dons, não como um playground espiritual, mas como a manifestação do poder de Deus aonde você está. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar por isso. E cada um de vocês que está interessado aí em buscar conhecimento de Deus e orar pela presença do Espírito Santo na sua vida, e nós enfatizamos nessa igreja essas duas coisas: conhecimento da palavra e autoridade no Espírito. Então, queria orar com você, você fique de pé no seu lugar. E nós vamos clamar para Deus misericórdia sobre nós nesse ano de 2019. Ide fazer discípulos. Nós não queremos acabar o ano do jeito que nós começamos. Nós não queremos conviver com as mesmas pessoas sempre. Nós não queremos nos fechar no nosso ciclo de relacionamento. Nós não queremos negar a palavra para aquele que precisa dela. Vamos clamar aqui ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós queremos, como igreja, honrar o sacrifício de Estevão. Nós queremos, como igreja, não tornar em vão essa morte. Aquilo que ele falou, aquilo que ele fez, que trouxe fé a tantos que ouviram, abriu o coração de Paulo. Constrangeu o coração de Paulo. Paulo, na sua incredulidade, Paulo, no seu conhecimento, Paulo, na sua juventude, consentiu aquela morte, foi autoridade espiritual para que aquilo acontecesse dentro da lei, para que não fosse um assassinato, mas fosse um ritual da lei. Mas nós sabemos, Pai, quanto tempo Paulo disse: eu fui um aborto como apóstolo, porque eu matei os meus irmãos. O teu Espírito usou aquele discurso para queimar o coração de Paulo. E Paulo queimou o mundo com o teu evangelho. Nós queremos abençoar esse povo que está aqui, Senhor, para que eles se disponham a ser Estevão na vida de Paulo. Para que eles se disponham a ser pessoas que pregam sem medir as consequências pessoais. Para que obedeçam a tua voz. Para que apontem para o lado certo. que tenham o que dizer. Então ora aqui por aqueles que não conhecem a tua palavra. Não sabem quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi Jacó. Não sabem por que Moisés se levantou para continuar pelo teu Espírito a mensagem deles. Não sabem quem foi Davi que desejou tanto edificar um templo para Deus e viu seu filho fazer isso. Não sabem quem foram os profetas que foram perseguidos pelos reis porque falavam pelo Espírito Santo. Senhor, nós queremos que esse conhecimento da tua palavra entre os corações, que haja o dever, a necessidade, a chama do estudo da tua palavra, de abrir a Bíblia, de gastar tempo, de decorar, de colocar a palavra no coração para não pecar contra ti. Então nós oramos por esses homens e mulheres que estão aqui, para que não seja um momento de emoção, mas uma decisão de vida. Nós oramos, Senhor, porque nós queremos ser o povo da palavra, que decora e que vive. Então, Senhor, que haja um propósito de ser mais próximo de ti. Nós abençoamos que se definem agora. Eu preciso conhecer mais. Eu preciso ler mais. Eu preciso meditar mais. Eu quero decorar essa palavra. Nós oramos por isso aqui, Senhor. Põe essa convicção nos corações. Nós repreendemos toda mentira do diabo, com a impossibilidade, com a falta de inteligência, com a falta de tempo, com a falta de condições de estudantis. A tua palavra está para evangelizar os analfabetos, está para evangelizar os cegos. Nós derramamos a tua palavra, o conhecimento dela nesse lugar. E que ao longo dessa semana nós possamos crescer na dependência do teu Espírito e buscar a coragem para fazer as coisas impossíveis, para dar os passos difíceis, para andar sobre as águas como Pedro. Nós clamamos, Senhor, durante essa semana, que o teu Espírito vá movendo no coração das pessoas, até chegarmos no domingo que vem aqui novamente, para ouvirmos do teu poder derramado sobre nós. Nós, não eles, nós. E da autoridade, do poder, do mover do Espírito, manifestando os dons e convertendo o coração das pessoas. Então nós abençoamos esta igreja, neste foco 2019, de crescimento no Espírito. Vem interceder, vem falar, vem mover. Eu invoco a tua presença sobre esses nossos irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a